Entrevista.
Começa no próximo dia 20, o 11º Festival de Cinema Latino-Americano de São Paulo. A gente já falou um pouquinho sobre esse assunto, mas agora a gente vai conversar com Francisco César Filho, que é justamente o diretor e curador do festival. Você que é da ECA, né, Francisco César Filho? Boa tarde.
Boa tarde, Sandra. Boa tarde aos ouvintes do Via Sampa. É, realmente, eu e muita gente do cinema paulista passou pelos bancos da Escola de Comunicações e Artes. É, o curso de cinema, atualmente o curso de audiovisual, é uma referência internacional. E, então não é de surpreender e que tantos nomes importantes tenham saído de lá. É, na minha turma, só para te dar um exemplo, Sandra, tinha nomes como Ana Muilaert e Tata Amaral.
É a Ana que a gente conversou essa semana, inclusive, sobre o festival, né?
Ah, a gente está tendo a honra, para nós é uma grande honra, de abrir o festival e promover a primeira sessão no Brasil do novo longa-metragem da Ana Muilaert, Mãe Só Há Uma. E a alegria minha, então, que foi, né, sou amigo dela há tantos anos, é, de não só promover a sessão, mas fazer uma retrospectiva como nunca houve na história. A gente está exibindo no festival 23 trabalhos da Ana Muilaert, incluindo aí todos os seus longas, todos os seus telefilmes, mas também um monte de curtas, vídeos autorais, séries de televisão, videoclipe, enfim.
Que bom que você conseguiu reunir tudo isso, né? É bom quando você consegue reunir tudo. É um trabalho, imagino.
Porque acervo, aqui no Brasil, quando a gente trabalha com acervo, você trabalha com a coisa mais difícil do mundo, porque você precisa localizar, se existe ainda alguma cópia disso e se isso é projetável. Então, assim, só para também dar um exemplo rápido aqui, tem um curta dela que eu tenho um apreço grande, porque eu fui o produtor, chama Rock Paulista, foi feito em 35mm, em cinema, em 1988. Ah, a gente ficou um mês e meio que a gente só achava cópia em DVD, e onde deveria existir cópias em 35mm, eles falavam, as cópias existem, mas não tem condições de projeção. E aí, só na última hora, a gente conseguiu localizar uma cópia que se mostrou projetável, e vamos passar o filme no seu formato de cinema mesmo, mas são essas, até alguns, um ou outro vídeo autoral dela dos anos 80 que não existem mais.
Que dificuldade, né?
Então, mas reuni 23, eu tô feliz da vida. Eu acho que tem coisas aí, alguns dos títulos, esses vídeos, esses curtas do começo de carreira, são raridades. Parte deles não são exibidos há 20 anos ou mais, então vai ser bacana. Agora o festival, além dos 23 trabalhos...
eu ia te perguntar isso, quantos filmes no total vão ser exibidos
são
nele?
São 118 filmes que vêm representando aí 13 países da América Latina e do Caribe. É mais ou menos a média que o festival exibe todo ano, sempre entre 110, 120. A gente acha que é uma quantidade palatável que permite ao público interessado poder assistir tudo, ou boa parte do que te interessa. A gente é contra fazer um evento, pelo menos esse nosso, de uma maneira que proponha muito mais coisas do que um cinéfilo aficionado vai conseguir ver. Então, 118, a gente acha bacana para exibir durante uma semana.
E uma coisa que eu achei interessante também, destaca bastante a presença feminina, além da programação em torno da Ana Muilaert, como a gente já falou, que teve aqui também no Via Sampa essa semana. Queria que você falasse um pouquinho dessa presença feminina como diretoras, é isso?
É um dado novo que tem provocado aí repercussão, tanto aqui no Brasil, como no México, como em outros lugares do mundo também. A quantidade de diretoras mulheres, né, cineastas mulheres, que estão comandando os filmes. E aí, só para a gente ter uma ideia de como isso é forte. Hoje, aqui no Brasil, esse ano, a gente teve aí, em eventos audiovisuais profissionais da área, debates importantes sobre esse tema. O México, que é o maior produtor de cinema da América Latina, produz um pouco mais do que o Brasil e do que a Argentina. O ano passado teve 1/4 dos seus longas-metragens dirigidos por mulher. E olha que a cultura mexicana não é exatamente a cultura, digamos assim, menos machista da América Latina, pelo contrário.
É,
aqui no Brasil, os números que a gente tem indicam aí que 19% dos filmes tiveram direção feminina. Então, se seja olhar para trás, vou lá buscar os anos 70, os anos 80, era muito raro ter uma mulher diretora.
Mas o que acontece? O problema está o quê? Na sala de aula? O problema está no interesse da mulher? Ou é realmente uma barreira do trabalho?
É do trabalho.
É do trabalho. Não tem nada a ver com interesse.
No Oscar, a gente já viu manifestação a esse respeito, né? É a questão da sociedade mesmo, comportamento da sociedade. E o importante, né, politicamente falando, sobre essa ascensão das mulheres no comando, né, da expressão cinematográfica, é que elas estão assumindo o comando daquela linguagem que hoje em dia é a linguagem predominante no mundo, na comunicação, na informação, na expressão, na reflexão, que é a linguagem audiovisual. Então, podemos dizer, sim, Sandra, que as mulheres estão assumindo de uma maneira forte e esse ano de uma maneira muito perceptível o comando nessa linguagem tão importante da contemporaneidade.
E
aí, deixa eu só responder a sua pergunta, que eu fiz um arrazoado aqui, mas no festival a gente tem aí quase metade dos filmes contemporâneos, que é o coração do festival, dirigidos por mulheres. A gente tem uma mostra específica chamada Mulheres Atrás das Câmeras, com uma novíssima geração de cineastas mulheres, justamente do México. E a gente tem também uma mesa de debate com esse tema, Mulheres Atrás das Câmeras, com cineastas de vários países, e uma outra mesa, essa é bem interessante, uma mesa sobre coprodução internacional, onde as integrantes da mesa são produtoras também de países diferentes, mulheres. As mulheres também comandam, isso não é uma novidade desse ano, já faz algum tempinho, elas comandam a produção de filmes nos países latino-americanos.
Eu queria que você destacasse algumas delas para a gente, só para a gente ter ideia de quem são essas pessoas, essas mulheres.
Das mulheres, né?
Quem são essas diretoras, assim?
Por exemplo, eu queria destacar uma nova...
Uma que você destaca aqui, que é importante.
Uma nova cineasta argentina que está trazendo no festival um filme chamado Forasteiro, que é um filme muito impressionante pela sensibilidade, pelo frescor, etc., que ela chama Lúcia Ferreira. E ela vai estar aqui durante o festival. Eu queria destacar muito ela, porque essa moça, a gente vai ouvir falar dela muito nos próximos anos e nas próximas décadas, porque ela tem um talento cinematográfico impressionante. E o festival está orgulhoso de trazer esse primeiro longa dela. A gente já tinha trazido um curta, que já tinha nos impressionado. Esse primeiro longa dela ainda foi feito no âmbito da universidade, lá a universidade dela, que ela estuda, apoia primeiros longas de seus alunos. E por conta de ser um filme que não tem um produtor, uma empresa produtora, não tem agente de vendas, enfim, etc., é um filme que passou num festival importante de Buenos Aires e ainda não circulou muito no mundo. A gente talvez seja o festival mais importante fora da Argentina que está lançando esse filme Forasteiro, da Lúcia Ferreira. Eu queria destacar as produtoras que estão vindo para essas mesas, porque são mulheres importantes. Por exemplo, a Emily Lescaut, que é a produtora do Som ao Redor, que é a produtora do Aquários, que são os filmes do Kleber Mendonça Filho, lá de Recife, que arrebentaram em Cannes, arrebentaram em Roterdã, enfim. O Kleber hoje, junto com a Ana Mulher, sem dúvida nenhuma, são os grandes novos nomes do cinema brasileiro que estão arrasando o mundo afora. A Emily Lescaut participa justamente da mesa de produção, a mesa que chama Coprodução Internacional no Atual Cinema Latino-Americano. E aí, junto com ela, vai estar uma produtora uruguaia, que também tem um trânsito nos grandes mercados lá do Festival de Cannes, Berlim, que é a Agustina Chiarino. E vão ter, na mesma mesa, a Gabriela Sandoval, que é uma chilena, e que dirige um festival internacional muito importante lá em Santiago do Chile, que é o chamado Sanfic, e que também manja muito de mercados. Então, assim, essa mesa de coprodução é uma mesa também de mulheres. E ela é tão importante que eu cá entre nós, pedi para mim, tirei para mim, ser o mediador dessa mesa, porque eu quero sorver, quero me informar muito com essas mulheres que estão sabendo não só como produzir filmes, mas como fazer esses filmes circular no mundo.
Em outros mercados, né?
Exatamente.
E esse olhar da mulher, diretor, ele é mais sensível? O que, que muda no olhar da mulher para o do homem?
Olha, você percebe? Eu acho que muda muito, viu? Eu tenho um filme no festival, que é um filme passado na Guatemala. O festival sempre, desde a sua primeira edição, gosta de ser muito abrangente em relação às cinematografias da América Latina e do Caribe. A gente, por exemplo, lá no comecinho, 10 anos atrás, já exibia filmes do Panamá, da Guatemala, da Costa Rica, mesmo quando no momento que essas cinematografias nem existiam no mapa do cinema internacional. Eles eram incipientes, os filmes ainda tinham precariedade. Hoje em dia, a realidade é outra. Mas, enfim, esse filme passado na Guatemala chama-se A Maior Casa do Mundo. É dirigida por uma cineasta desse país, que é a Ana Bujorques, que vai estar aqui no Brasil, e por uma mexicana chamada Lúcia Carreiras. Vou exemplificar nesse filme. Esse filme se passa na mais alta montanha que tem na América Central, não é nem no povoado, é uma casa de pastoras de ovelhas, e essa família é composta por uma avó, por uma mãe e por uma menininha muito pequena. E a mãe está grávida e não pode mais fazer ali o pastorar. E aí a filha tem que assumir isso, e a filha não tem as manhas, ela não tem o traquejo de levar
do dia a dia,
um bando,
né,
de ovelhas e conseguir controlá-las e trazer de volta. E aí o filme é sobre essa iniciação, né, dessa menina nessa vida. O filme começa dentro da casa, com imagens lindíssimas, com planos lindíssimos, e aí o transcorrer do filme é essa iniciação da menina. Isso tudo é contado de uma maneira tão delicada, tão sensível e sem pressa nenhuma, de maneira que permite ao espectador prestar atenção em detalhes no olhar da menina ao longo desse filme, que tem uma hora e pouquinho. Eu acho improvável que um homem tivesse essa delicadeza, essa paciência e esse carinho por essas personagens. Além do que, é uma história absurdamente feminina. Talvez seja o filme com a história mais feminina que a gente tem no festival esse
Francisco,
ano.
Eu queria que, antes da gente terminar, desculpa te interromper, porque o nosso tempo está realmente acabando. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa mostra Escolas de Cinema, que vai estar a ECA participando.
Ah, claro, vou ser rápido. Justamente nessa mostra de Escola de Cinema que a Lúcia Ferreira, do Forasteiro Argentina, trouxe seu curta. É justamente nessa mostra.
Na mostra Escola do Cinema.
Que o Davi Pablos, que hoje é um importante cineasta mexicano, com filme em Cannes, filme em Veneza, também trouxe seus curtas. Essa mostra, ela traz filmes de 7 países. São 13, esse ano são 13, ano passado, 14 escolas filiadas a um organismo internacional de escolas, que é a Cida Select, da qual a ECA faz parte, então a ECA também faz parte dessa mostra. O festival, apesar de ser não competitivo, essa mostra é competitiva, a gente acha importante estimular os novos talentos. A gente reúne um júri de profissionais renomados para analisar esses curtas de escola e premiá-los. Talvez esse seja o trabalho que mais aponte os futuros talentos que o festival promove. Assim, a gente já viu nomes que passaram por essa mostra e que hoje estão fazendo longas, e esses longas circulando nas principais e mais prestigiosas vitrines internacionais. Então, recomendo muito a seleção desse ano. Os programas resultantes, são 8 programas, estão excelentes. Tem ficção, tem documentário, tem
Chico,
animação.
Chico, faz um convite pra gente. Com os nossos ouvintes que estão aguados.
Então, aos ouvintes do Via Sampa, fica aqui o convite, Festival de Cinema Latino-Americano de São Paulo, de 20 a 27. Dentro dele, procurar a programação Mostra Escolas de Cinema. Você pode ter acesso a essa programação no site do festival, que é www.festlatinosp, fest de festival, com temudo, festlatinosp, tudo junto, festlatinasp.com.br, www.festlatinasp.com.br. A nossa fanpage também lá no Facebook tem novidades diárias sobre encontros, realizadores que apresentam sessões, etc, etc. Estão todos convidados para essa
programação. Lá no Memorial da América Latina, né?
Então, a sede principal é no Memorial, mas tem sessões, programação também, né?
Toda a cidade.
No SESC, no Centro Cultural São Paulo, no Lido, no Centro Cultural Banco do Brasil e também no Circuito Espessine, Caminho do Mar, que é São João Clima, com meninos que é ali perto de Diadema, na verdade, inverso, e em Perus. Está bem espalhado pela cidade a programação do Festival de Cinema Latino-Americano de São Paulo.
Obrigada, Francisco César Filho, diretor e curador do festival, falou aqui com o pessoal do Via Sampa.
Obrigado, Sandra. Um abraço a todos.